para cá. Vamos orar pela vida do pastor André. Hoje nós vamos ter uma oportunidade de receber uma palavra dele. A agenda dele é difícil, é concorrida, mas hoje ele pôde estar aqui para trazer uma palavra para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, Pai. Somos gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor o trouxe aqui, Pai. O Senhor tem usado ele para nos discipular, para nos alinhar. Deus, em nome de Jesus, Pai, use o teu filho nessa noite, Pai. Que ele possa ser o canal de bênção do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Que igreja bonita, né? Nós tivemos aí esse final de semana, na chácara, um dia abençoado. Foram dois dias aí muito bom para edificação, para tonificação da igreja. E aí você viu, né, um pouco desses momentos que nós tivemos, foram vários. E essa é a cara do microgrupo, essa é a cara do discipulado. Todos precisam estar debaixo ou caminhando no discipulado, e é importante, né? O Breno já fez a afirmação e aqui já disseram que tem sim discipulado aqui. Nós, quem não me conhece, sou o pastor André, você que nos visita nessa noite, tenho aqui esse encargo pastoral de estar aqui com Pedra 90, aos irmãos, para trazer uma palavra aqui. O nosso pastor Cícero e André estão de mudança. Glória a Deus, né? E aí, eu falei, então vamos lá no Pedra 90 dar uma palavra aos irmãos, já que vocês estão mudando, né? Queremos que vocês mudem rápido, né? Que vocês estejam juntos com a igreja o mais rápido possível. Mas a gente sabe que o Cícero e a André já têm participado de uma forma bem intensa aqui, né? Já estão com os irmãos já de uma forma bem mais intensa. E aí, falando nisso, o Cícero trouxe uma palavra aos irmãos sobre Deus estar contemplando o seu trabalho. Vocês ouviram essa palavra? Sim ou não? Diga amém, pastor. Não? Foi quando, Cícero, que você trouxe essa mensagem? Antes de ontem. É domingo, retrasado. Porque agora foi do medo. Né? Exatamente. A gente está ligado, a gente está alinhado. Essa mensagem nós pregamos, se você ainda não assistiu, eu trouxe essa mensagem lá na sede domingo. Né? Que o Cícero trouxe aqui para os irmãos. Que é Deus está contemplando o seu trabalho. E aí, é uma série, né, de devocional. Eu já faço alguns devocionais na internet, talvez você já ouviu algum. Eu tenho um que fala sobre finanças, né, que eu gosto muito dessa área. Também sou empresário, então eu gosto da área de finanças. E eu tenho muitos amigos que queriam saber sobre dinheiro, pecado. É pecado juntar dinheiro, pastor? Me fala um pouco sobre isso. E eu decidi fazer aí 21 dias sobre esse assunto. Está na internet, se você buscar lá, você vai encontrar. É em áudio, é bem tranquilo, 5 minutos, eu acho, ou menos, né? Até. E recebi muitas ligações sobre esses áudios e aí decidi fazer mais. E o próximo que eu fiz foi 40 dias para salvar o seu casamento. Também foi muito bom, né? Esse áudio foi baseado em cima do filme Prova de Fogo, talvez você já assistiu esse filme. Eu gostei muito desse filme e peguei e comprei o livro, né? 40 dias para salvar seu casamento, ou Desafio de Amar, né? E fiz o áudio dele, está lá na internet também. E também nós temos já colhido alguns resultados. E aí essa mensagem também, são 21 dias para cuidar da sua saúde, do seu coração. Amém? Então, eu queria dar continuidade nessa mensagem que o obreiro Cícero trouxe aqui para os irmãos. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, que é os dois textos que nós usamos neste domingo. Se você não lembra dessa mensagem, é uma passagem que nós queríamos falar do trabalho de Davi, onde Davi ele tem trabalhado de forma muito fixa, no propósito de Deus. E você que está aqui nessa noite, que é líder ou que é um evangelista, tem também feito isso muito bem. Mas veja, o que implicava na vida de Davi, no ministério de Davi, é porque eu digo o seguinte, que todo começo do ano a gente tem que começar a ver como que os grandes líderes da Bíblia começaram o seu ano. Como que eles começaram? Como que foi o início da sua caminhada? Então eu escolhi Davi. Escolhi Davi para poder ter uma referência bíblica. E todos sabem que o início de Davi foi apacentando as ovelhas do pai. Diga, apacentando as ovelhas do pai. Ele ainda era adolescente. Então, se você quer começar um ano bem, quantos aqui querem começar um ano bem? Nós finalizamos janeiro agora, mas ainda estamos no começo do ano. E veja, não sei se você já percebeu, mas nós estamos em fevereiro e daqui a pouco já estamos no final do ano. E daqui a pouco já passou 2023. E sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e falar, eu não fiz nada do que eu pretendia fazer. Porque o tempo está correndo muito rápido, sim ou não? A gente não está tendo tempo mais para organizar as coisas. E geralmente quando nós começamos um ano, nós começamos a fazer as organizações. Geralmente nós pegamos, eu e a minha esposa, a pastora Joyce, nós sentamos com um caderno, uma folha de caderno, e começamos ali a anotar os objetivos que nós temos no ano. Faz o seu planejamento. Então, eu não sei se você fez o seu planejamento deste ano, mas é importante fazer um planejamento para o ano de 2023. Primeira coisa que estava no nosso planejamento e a gente já cumpriu foi a nossa reunião, o nosso acampamento para os discipuladores. Nós traçamos essa meta e cumprimos. E tem outras aí que nós já sentamos, eu e o Cícero já sentamos para o Pedra 90. Algumas coisas que vocês já sabiam, que eu tive aqui conversando com os irmãos, falei, olha, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano que nós vamos investir, e principalmente em pessoas. Então, isso faz parte de um planejamento. Todos precisam planejar no começo. Mas como foi o começo de Davi, né? Davi, ele tinha um foco. Qual que era o foco? Cuidar das ovelhas do pai. E o que que deu nesse período? Qual que foi o problema da igreja nesse período pós-pandemia? O período pós-pandemia é que nós não olhamos mais para os grandes líderes da igreja e começamos a olhar para os exemplos que nós temos dentro da igreja, que são as pessoas. E as pessoas, elas acabam nos decepcionando. Nós tiramos o foco de Deus, nós tiramos o foco que é Cristo e começamos a olhar para as pessoas. E muitas pessoas saíram da igreja, desanimaram. Muitas pessoas desanimaram. Por quê? Porque começaram a falar assim, ah, não, pastor, lá naquela igreja tem fulano, tem ciclano, ah, naquela igreja é assim, é assado, é o pastor assim. O foco sempre em pessoas. Isso veio trazendo e acarretando em problemas emocionais e problemas no coração. Sabe o que aconteceu? Só para resumir, Davi, que é a palavra que o Cícero disse aqui, quando Samuel foi ungir Davi para ele começar o seu ministério, houve uma festa na casa de Davi. Jessé reuniu todos os seus filhos e fez um banquete para Samuel, que era uma pessoa importante. Um adolescente normal estaria lá também. Mas Davi não era normal. Ele tinha um propósito. Deus estava vendo o coração de Davi. Grave isso. Deus estava sondando o coração de Davi. Por isso que na palavra de Deus você vê muitos homens de Deus dizendo que Davi é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Qual é a base desse texto e aonde você encontra isso na Bíblia? É porque Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, olha, esse aqui é um homem com cara de pastor, com jeito de pastor, arma de guerreiro, é forte, é bonito, é esse que eu vou ungir. Deus fala, não é assim que eu escolho, não é com olhares humanos, tire essa casta que está nos seus olhos, porque entra, olha a ótica de Deus, A ótica de Deus é diferente da ótica humana. Jessé olhou toda a casa e não tinha nenhum guerreiro igual Davi. Mas por quê? Porque Deus estava vendo o coração de Davi. O coração de Jessé, de Eliabe, o irmão mais velho, você já sabe que é um coração amargurado. No capítulo 17 ele fala lá: você é presunçoso, Davi, onde é que você deixou as poucas ovelhas do papai? O que você foi fazer aqui? Você veio só para se aparecer em frente a esse gigante? Não foi isso que Eliabe falou? Então, qual que é a mensagem? O coração de Eliabe estava sujo, mas o coração de Davi estava focado em honrar o que o pai disse para ele fazer: cuide das ovelhas. Talvez você desanimou. Talvez nesse período você também passou por isso. Talvez você se incomodou com a festa que estava tendo lá na casa de Jessé. Talvez, se fosse você, imagina, seu pai fala para você: ó, vai trabalhar. Aí, tá, eu vou ficar trabalhando aqui enquanto o povo faz festa? Eu vou ficar aqui enquanto o povo faz festa? É assim que funciona, pai? Você vê isso no texto? Não. Você não vê Davi reclamando. Enquanto o povo estava festando, Davi estava, diga, trabalhando. Talvez, o que acontece? Você foi uma das pessoas que, muitas vezes, você ficou aqui. Teve festa de virada de ano, não teve? Foi bênção? Talvez você participou da festa e você foi o último a sair. Você fala: olha só, cara, sempre é assim, pastor. Quero participar mais de festa não, sabe por quê? Porque sempre sobra para mim. Sempre, ó, todo mundo na hora da festa, todo mundo está aqui, mas na hora de limpar isso aqui, ninguém fica. Ninguém fica. Isso gera amargura. Só que veja, esse não era o coração de Davi. Deus estava olhando o coração de Davi. Então, presta atenção. O desafio de hoje é você sondar se o seu coração está bom. O desafio de hoje é saber como está o seu coração diante de Deus. O que, que Deus está enxergando dentro do seu coração? Porque Deus, ele não avalia homens de acordo com a nossa visão. Deus avalia homens de acordo com o coração. Então, o que você tem feito? O problema não é o trabalho. Trabalhar todo mundo faz. Trabalhar todo mundo quer. O problema é como está trabalhando. Está trabalhando murmurando? Quando você pega alguma coisa para fazer, você faz bem feito? Ou você faz reclamando? Porque Deus está vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está vendo o que você está fazendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou sem retorno aqui, eu acho. Você pode aumentar só um pouquinho? Provérbios, capítulo 4, verso 23. Então vamos começar. Amém? O que diz a palavra do Senhor? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o... porque dele procedem as fontes da vida. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra, que é viva e eficaz e é transformadora. Ela é capaz de me transformar e não me deixar sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Quero ser transformado. Mude o meu coração. Eu estou aqui para ouvir somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Guarde o seu coração. Essa é a mensagem que Deus está trazendo para a igreja do Pedra 90 hoje. Então veja, nós já aprendemos que o coração é importante. Sim ou não? E com o que a gente tem a base de tudo isso? 2% dos brasileiros se preocupam com isso. A situação se agrava porque poucas pessoas sabem reconhecer os sintomas de um infarto. Poucas pessoas conseguem reconhecer isso. E sabe que isso está agravando no Brasil? Muitas pessoas morrendo de infarto. Aí a gente fala assim, mas pastor, é verdade? É verdade. Tem muita gente indo agora ao médico, ao cardiologista, procurando se cuidar. E aí, como que funciona isso, pastor? Ah, funciona o seguinte, que as pessoas agora estão preocupadas com sua saúde. E tudo isso também tem a ver com o emocional. Agora, quantos aqui tem medo de morrer? Levanta a mão, vamos ver. Medo de morrer. Só uma pessoa. Ó, rapaz. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quantos aqui tem medo de andar de avião? Levanta a mão. Aumentou. Há um problema nisso. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Diga qual, pastor? O avião é o mais seguro do mundo. O pastor está mentindo. Mas é o que falam as pesquisas. É o que falam as pesquisas. De todos os transportes, o avião é o mais seguro. Você não está acreditando, não? Não é o pastor que está mentindo, não. Não posso ficar mentindo aqui em cima, irmão. Eu olho a pesquisa e vejo lá, ué, o avião é o mais seguro. O problema é que você que não está reconhecendo o que você está falando. Sabe por quê? Porque você não tem medo de andar de avião. Você tem medo de morrer. O avião vai cair, eu vou morrer, pastor. Mas ninguém toma coragem de falar que tem medo de morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Ó, tem medo de andar de avião. Ah, eu tenho medo de andar de avião. Aí você pega, qual que é o medo? Por quê? Você vai procurar? Você não vai encontrar, sabe qual que você vai encontrar? É o medo de morrer. Pastor, imagina, eu estou lá em cima, o avião começa a falar, o comandante fala assim, ó, vai passar por uma tribulação? Tribulação, eu estou pensando no capeta já, né? Turbulência. Vamos passar. O que você faz? Meu Deus do céu, misericórdia. Perdão, Senhor. É agora que eu tenho que lembrar de todo qualquer pecado que está impedindo eu de ter um relacionamento com o Senhor. É agora que eu vou orar. E é agora que eu vou orar com mais fervor, né? E o avião faz aquele... Ah, ele vira assim e fala, misericórdia. Você olha para baixo, você não tem nem para onde eu correr aqui. Você está com medo de avião? Você está com medo de morrer. Você está com medo de morrer. Você fala, meu, eu vou morrer. Ah, se tiver uma... turbulência, ó, lembrei agora. Se bater uma turbulência, ela sabe fazer o quê? Senhor, não deixa eu morrer. Não deixa eu morrer. Não deixa o avião cair. O que vai ser dos meus filhos? Ai, onde que eu vou deixar? E agora? O que vai acontecer? Você começa a pensar em todo mundo. Você está com medo de andar de avião? Reconhece, você está com medo de morrer. Está com medo de morrer. Você está entendendo? A questão é, a gente tem dificuldade para encontrar as respostas. A Bíblia diz que nós devemos sondar o nosso coração, porque o nosso coração tem muita coisa escondida. E é por isso que nós somos muito fáceis para ficar magoado, chateado, porque nós esconde e deixa lá. Ó. É como se fosse um tapetinho, e você vai colocando, escondendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai levando para frente, vai falando, não, está tudo certo. Sabe o que mais acontece na igreja? Você olha para os irmãos, todo mundo, glória a Deus, aleluia, Senhor é bom, e não sei o quê, e chega em casa, chora. Chega em casa, está mal. Chega em casa, não está bem. Pastor, eu não estou bem. Ninguém fala que não está bem. As pessoas não têm coragem de falar. As pessoas preferem vir aqui e viver uma vida de faz de conta. Vocês estão entendendo, irmãos? O problema está no coração. Só que, sabe o que é bom de tudo isso? É que Deus está vendo. Deus conhece o coração. Seja, a primeira mensagem foi da parte boa. Que ainda que você parece que está esquecido, cuidando de ovelha, fazendo trabalho, ficando até mais tarde, limpando um prédio, ficando até mais tarde, ó, o pessoal liga para você, ó, vem aqui orar, vem aqui cuidar de mim, pastor, vem fazer tal coisa, e o pastor vai, e o líder vai, o discipulador vai, o Léo e a Júlia saem lá de Várzea Grande, vem pro Pedra 90, atrás do povo, e todo mundo ali cuidando do povo, e na hora da festa, ninguém chama. Na hora da festa, ninguém chama. Sabe o que acontece com isso? Não importa. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está contemplando o seu trabalho. E é isso que nos fortalece quando nós começamos a entender e começamos a olhar o nosso foco em Deus. Quando o nosso foco está em Deus, não importa, pode festejar, eu continuo aqui cuidando das ovelhas do meu pai. Davi, ele não tirou o foco, Davi continuou focado. Amém, irmãos? Então, veja, o coração de Davi encantou a Deus. O coração de Davi chamou a atenção de Deus. Se você ler o capítulo 16, no primeiro versículo, Deus fala para Samuel, Samuel, vai até a cidade tal, lá tem um homem chamado Jessé, você vai lá, escolhe lá, porque na casa dele, eu já escolhi o rei. Eu já escolhi. Em base de quê? Em base no coração daquele menino. Por que no coração daquele menino? Porque quando, Jessé, quando Samuel chega na casa, a primeira coisa que Jessé fala, ele olha, ele vê Eliabe, o mais velho, forte, bonito, valente, ele fala, esse senhor. Deus fala, não. E Deus fala, não, por quê? Porque você vê com os olhos humanos, eu vejo o coração. Então, o que chama a atenção de Deus em Davi é o trabalho de Davi, a forma que Davi estava ali cuidando das ovelhas. Se você olhar o capítulo 17, quando Davi conversa com Saul, Saul fala, mas você é um moleque, você quer enfrentar esse gigante, volta para casa. Ele fala, não, o senhor não me conhece, eu quero dizer para você, um urso já tentou atacar as ovelhas do meu pai, e eu fui lá e ataquei o urso. Olha, um leão também já tentou fazer isso, e eu fui lá e defendi as ovelhas do meu pai. É porque, sabe por quê? Porque quando você está focado em Deus, você não fica espalhando o que você faz. Quando você está focado em Deus, não precisa as pessoas saber o que você faz. Deus está contemplando aquilo que você faz. Só que por que as pessoas saem da igreja? Porque elas ficam esperando recompensa humana. Elas ficam esperando, olha, ninguém olha para mim. Olha, ninguém liga para mim. O pastor passou, nem me cumprimentou. Ele nem viu que eu tirei ali a teia de aranha. Ele nem viu que hoje eu arrumei o som. Você viu? Eu afinei o violão. Olha, você viu que hoje eu trouxe ali um sacolão. Ah, hoje eu fiz isso e aquilo. Ninguém nem olhou, nem notou o que eu fiz. É, isso é a recompensa humana. Jesus, ele olha e fala assim, olha, a recompensa de vocês não estão aqui. Cuide do coração. O nosso coração, ele é enganoso. Então, irmãos, as pessoas hoje querem procurar um cardiologista para cuidar do coração físico. Mas o que eu quero trazer para você hoje aqui é cuidado. Cuidado. Porque tem muitas pessoas hoje buscando um cardiologista, com medo de morrer. Mas na igreja, o que nós aprendemos é que a morte para nós é uma promoção. Você estará ao lado do Pai. Mas veja, por que cuidar tanto do seu coração físico e não cuidar do seu coração espiritual? O que você precisa cuidar não é do seu coração físico. Para! Você precisa cuidar do seu coração espiritual. O que Deus importa, o que Deus vai encontrar no seu coração, o que Deus vai encontrar nesse tempo que você tem investido na obra dele, quando você veio trazer os seus dízimos e suas ofertas, sabe? Deus fala no seu coração. Alguma coisa te incomoda, alguma coisa fala para você, olha, o que eu faço agora? Tudo que você faz é baseado, está dentro do seu coração. Não adianta ir ao médico e cuidar da sua saúde natural e deixar a sua saúde espiritual para depois. Você vai lá no médico, beleza, vai no cardiologista, o médico fala para você, olha, está tudo certo, tudo bem, mas aqui se você não estiver bem, não adianta nada ir no médico. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, olha, existe os médicos, mas eu conheço o médico dos médicos. E ele vê tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só. E muitas vezes, nós deixamos o médico dos médicos de lado. Deixamos. Sincero, nós não queremos. Sabe o que nós mais vemos hoje? Pessoas desanimadas. E o desânimo vem para fazer o quê? Presta atenção. Primeiro, o desânimo, ele vem para tirar você da santidade. Você é diferente. Só de você estar aqui, você é diferente. Imagina que a cidade, ela acaba a luz. Vamos imaginar aqui que o Pedra 90 fica sem energia. Por 4 meses. Energia, sem energia por 4 meses. Cícero acabou de mudar para o Pedra 90. Agora imagina. Aí você... 4 meses sem energia, começou já mal, meu Deus, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, agora comecei mal. Tá, agora vamos lá, você é o único do bairro que tem lamparina, você é o único, consegue imaginar? Você é a única pessoa que tem lamparina no bairro. Então, o pessoal começa a passar na rua falando, olha pessoal, deu um problema e nós vamos ficar aí por um bom tempo sem energia. Cuide aí, alimentação, alguma coisa assim e tal, beleza. Imagina agora, daqui um mês, você sai na rua com a sua lamparina. Imagina. Você consegue imaginar o que vai acontecer? Consegue ou não? Eu vou dar algumas dicas. Você acha que as pessoas que moram aqui vão gostar? Por ideia, você acha que vão gostar? De ver você, a única pessoa que tem lamparina na rua, no bairro. Vai ter inveja ou não? Sim ou não? Vai. Pessoas vão querer tomar sua lamparina, sim ou não? Vai. Vai incomodar a gente ou não? Vai. Agora eu vou falar para você, agora esquece a lamparina, esquece tudo isso que eu falei. Essa ilustração, a escuridão é as trevas. A lamparina é Jesus. Você tem Jesus, isso tem incomodado muitas pessoas, e as pessoas estão querendo apagar isso de você. As pessoas estão querendo apagar isso, e isso acontece em todos os lugares. E você tem duas opções, ou você deixa isso acontecer, ou você protege o que você já tem. Muitas pessoas, muitas cadeiras vazias, Cícero. As pessoas chegaram nessas pessoas e poderiam ter falado assim, ó, ah, cara, você está na igreja? Para quê? Sabe, o que que Eliabe falou para Davi? Eliabe falou para Davi assim, por que que você está aqui? Por que que você está aqui? Onde você deixou as poucas ovelhas do meu pai? Sabe o que que ele quis dizer com isso? Toda pessoa que está com o coração ferido, toda pessoa que está com o coração amargurado, ela tem ira. Porque lá a Bíblia diz, lá em capítulo 17, fala que Eliabe teve ira no coração. E ira faz com que a gente tome decisões precipitadas e um monte de coisa. Então, quando Eliabe ele fala para Davi, ele fala de uma forma pejorativa, ele fala de diminutivo, a ovelha de forma diminutiva. Onde você deixou as poucas ovelhas de meu pai? Ou seja, o trabalho que você faz, essa lamparina que você tem, o que você carrega, não é nada. Olha, você está na igreja, naquela igrejinha, ou você está... Ih, você virou brega, você virou crente agora. As pessoas sempre querem te diminuir. As pessoas sempre querem colocar você para baixo. E isso quer fazer com que o seu coração mude. E você fala assim, é verdade, né? Não, então eu vou me misturar, eu vou ficar um pouco na igreja e um pouco no mundo. Vou tentar ficar mais ou menos. Eu vou tentar agradar a todos. Irmãos, cuidado, porque o seu coração é o que vale. Não deixe seu coração se contaminar com as coisas desse mundo. Seu coração, Deus escolheu você. Talvez em um tempo você tenha feito um trabalho excelente na obra de Deus, e isso tem influenciado pessoas, mas hoje você desanimou, e desanimou por conta de argumentos ou de pessoas que têm falado na sua vida. Você tem uma lamparina e ela se chama Jesus. Jesus é a luz deste mundo. Jesus é a luz. É a luz. E a luz não se apaga. Essa luz não se apaga. E isso tem incomodado a muitos. Geralmente as pessoas que saem da igreja, elas tentam tirar outras pessoas da igreja. Geralmente. Geralmente é assim. Ah, você está onde? Estou na igreja. Ah, pois é, cara, aqui ó, eu estou na outra igreja. A outra igreja é muito melhor. A outra igreja é muito maior. A outra igreja tem um louvor melhor. A palavra é melhor. Tudo é melhor. Você não tem noção. Agora sim eu acertei. Veja. Argumentos que não têm base. O Eliabe, ele tinha um coração assim. Sabe o que ele fez? Ele fugiu do gigante. Quando você tem um coração focado em Deus e sabe que o que você está fazendo foi Deus que falou para você fazer e o lugar que ele te enviou é ali e você tem a certeza que se tem um chamado, sabe o que vai acontecer? Toda vez que um gigante se levantar diante de você, ele vai cair. Por quê? Porque você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai em nome do Senhor. Você está focado em Deus. Seu coração está no trabalho. Seu coração está no trabalho. Então veja. Jesus, ele é a luz. Jesus é a luz. Não deixe o pecado entrar. A santidade, ela é importante. Então seu coração precisa estar santificado. A pergunta que eu quero fazer para você agora é um teste. Teste cardíaco. Quando você faz teste cardíaco, ele identifica se o seu coração está bem ou não. Tem a velocidade, tem a batida, tem várias formas que o médico consegue identificar se o seu coração está bem ou não. Para você ter um coração saudável em Deus, a primeira coisa que você começa a perceber se você está doente ou não com o seu coração é se você, como está o seu nível de relacionamento com Deus em oração. Como está o seu nível de relacionamento com Deus em oração? Você ora em Deus? Você tem uma frequência de oração? Ou toda vez que você começa a orar, ó, toda vez que você começa a orar dá sono, toda vez que você começa a orar, você não consegue terminar. Quando você fala assim, olha, não, todo dia eu vou orar no tal horário, e você não consegue fazer aquela frequência, você não consegue ter sequência. Irmãos, é muito bom começar. O melhor ainda é você terminar. Então, quando você começa, algo termina. A oração, ela deve ser feita com alegria. A oração deve ser feita com alegria. Só que a oração, ela só é feita com alegria quando você entende o que você está falando. E para quem você está falando. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Quantos aqui são casados? Levanta sua mão. Amém. Veja, o relacionamento ele é a base da igreja, né? Porque Deus ele fala muito sobre o casamento e ele dá exemplos de casamento em relação à igreja, ao casal. Mas quando você está apaixonado por alguém, como todo, a maioria aqui já teve um relacionamento e já tem um relacionamento, dá para me falar com clareza e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando você está apaixonado por alguém, você paga um preço. E um preço alto, às vezes. Preço alto. Quando você está querendo iniciar um relacionamento, a pessoa ela mora lá em Várzea Grande. Você vai lá. Ah, o horário? Não, tem preço não, não importa o horário não. É mais ou menos assim. Você pega o telefone, eu já fiz essas brincadeiras aqui, né? Vocês gostam, né? Alô, amor. Oi, meu amor. Oi. Engrossa a voz, tem que engrossar a voz. Porque nessa hora tem que engrossar a voz. Oi, amor, tudo bem? Estava pensando em você. Mas, amor, você já viu que horas são? Sim, já vi. Meia-noite, mas é porque eu não estava conseguindo dormir. É desse jeito. Ai, amor, eu também não estava. Também estava pensando. E vai conversa. E a conta ó, só aumentando. Amor, vai ficar cara a ligação. Não, amor, não importa, para você não tem preço. Ah, então vamos conversar. E aí na hora de desligar é um sacrifício, né? Amor, já está tarde. Meu. Desliga, amor. Não, eu não vou desligar. Eu não vou fazer isso com você. Desliga você. Não, desliga você, amor. Não, desliga você. Vamos contar até três. É um negócio quando está apaixonado, né, irmão? Vocês estão rindo porque todo mundo passou por isso, né? Todo mundo deve ter passado por isso. E tem um negócio da distância, né? Que o cara, eu conheço irmãos que vão a pé. Eu já fiz isso, eu vou confessar aqui, eu já fiz isso pela pastora Joyce. Na época que nós namorávamos, eu ia a pé para a casa dela, né? Voltava todo contente, irmãos. Pegava chuva, na chuva eu ia correndo, encontrei meu amor. Geralmente quando você está apaixonado, você não liga para a chuva você não liga para nada. Então veja, é porque você entende aquele momento. E sabe por que que você, quando você começa a orar e falar com Deus, você se entrega para o sono? É porque você não entende esse momento ainda. Você não entende esse momento que é tão precioso. Você está falando com o Pai. E quando você decide fazer a sua oração, você tem que entender que a sua oração ela está sendo correspondida. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você faz a sua oração e você não você dá sono, é como se você estivesse falando com alguém que não está te ouvindo. Vocês estão entendendo? É como se estivesse falando com alguém que não está te ouvindo, aí dá sono mesmo. Você fala, ai amor, então, eu estou aqui. Amor, você está aí ainda? Ah, vou desligar. Vocês estão entendendo? Vou desligar, sabe por quê? Porque deve estar... Não, sabe o que você faz? Amor, faz hora que eu estou falando com você. Você não está aí, não? Ah, eu acho que você não me ama. Não, é, porque se você me amasse, você ficava até 3 horas da manhã aqui comigo. Irmãos, a maioria das pessoas, elas não entendem os momentos preciosos que Deus tem dado para ela. Não entendem. E isso está no coração. O coração, o nosso coração, ele precisa ser cuidado. E como que nós começamos a ver isso? Quando as coisas lá fora começam a entrar dentro do seu coração. Então, o seu coração, ele precisa, você precisa entender que Deus está contemplando tudo o que você faz no seu coração. E a oração, ela está sim sendo correspondida. Orar é uma das armas mais eficientes para um cristão. Orar deve fazer parte da nossa rotina. Orar deve fazer parte do seu dia a dia. Você deve ir trabalhando orando. Você deve ir em todos os lugares orando. Eu vou falar mais. Se você estiver orando cansado, chegou do trabalho cansado, e você orar, e você, você ajoelhar lá e começar a orar, e dormir ajoelhado, você acha que Deus vai ficar bravo com você? Deus vai ajeitar você. A Bíblia diz que Deus cuida enquanto você dorme. Deus cuida de você enquanto você dorme. Então, seja, de acordo com o que você está... imagina, irmãos, quem é que é pai? Presta atenção, seu filho está ali. Seu filho está ali na sala, ali brincando. E você olha para o seu filho brincando ali e fala, olha aqui. Você comprou um presente para o seu filho. Vamos imaginar aqui. Você comprou um presente para o seu filho. E você leva todo feliz. Olha, filho, que eu comprei para você, o que você queria. Você pediu, ai pai, obrigado. Ele te abraça, te beija. Fica tão feliz com aquele presente que ele fica lá a noite toda brincando. Você fala, filho, não vai dormir? Pai, eu gostei tanto desse presente. Pai, deixa mais um pouquinho. Tá bom, filho, fica aí. Aí você está lá. Você fala, pô, amor, olha lá como que ele gostou. Olha como que ela gostou daquele presente. Eu estou tão feliz, estou tão satisfeito. Certo? Porque eu amo tanto aquela criança. E ela correspondeu àquele presente. Aí você vai de novo. Filho, você não vai dormir? Ah, pai, por favor, deixa mais um pouquinho. Você fala, tá bom, filho. Aí você fala, ah, olha lá, amor. Eu não dá nem coragem de botar esse neném para dormir. Aí sabe o que acontece? Na terceira vez o pai vai lá, aí o filho está dormindo. Sabe o que está dormindo? Tudo quebrado. Abraçado aquele presente. Sabe o que o pai faz? Olha aí, eu não falei que era faz hora para você dormir? Aí agora você dorme desse jeito? Não, não é assim. O pai vai lá, pega devagarinho, meu filho, olha aí, amor, ele gostou tanto que ele dormiu com o presente. Aí ele vem, coloca, bota lá, irmãos, esse pai ama o filho, Deus te ama. Vocês estão entendendo? Deus te ama, então é o seu coração, é como você faz as coisas que importa. É como você faz. Então, se você está orando ali e você dorme naquela oração, é como você faz. Deus está olhando, está contemplando tudo isso. Ele está vendo aquilo que está no seu coração. É a sua atitude. É a sua atitude. A sua atitude vale. Ele olha aquela atitude e fala, olha só. É isso. É isso. Nós estávamos na chácara, hoje nós estávamos falando sobre louvor e adoração, né? E nós estávamos falando, olha, Deus ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Muitas vezes nós somos desafinados, sim. Muitas vezes nós não cantamos direito. Mas Deus não quer que nós cantamos as músicas dos cantores. Deus quer que nós façamos a nossa própria canção. E qual é a nossa canção? É a história que Deus está escrevendo sobre a sua vida. É o que Deus fez na sua vida. Essa é a sua oração. Então, se você está ali querendo orar e falar com Deus e não sabe o que falar, ei, lembra onde Deus te tirou. Olha o que Deus fez na sua casa. Começa a falar com Deus. Deus, muito obrigado, olha só. O Senhor me tirou do vício. Deus, todo dia eu só tenho a agradecer porque eu não sei o que seria de mim se eu continuasse naquela vida. Eu só tenho a agradecer. É uma oração. Você está falando com Deus. E Deus está ouvindo o seu coração sincero. Você está sendo sincero. Você está sendo sincero. Então, esse momento seu com Deus, se ele se perdeu, você está doente. Se ele se perdeu, você está doente. Seu coração está parando. As veias que passam o sangue, aquelas veias que vão bombear o seu coração, está com problema. Irmãos, imagina se um médico chegasse em você. Eu estou no horário? Tá, estou no horário. Imagina se um médico chegasse em você e falasse assim para você: olha, de acordo com os exames que eu vi aqui, você tem poucos dias de vida. Você ia viver como se nada tivesse acontecido depois disso? Você ia sair dessa sala do médico falando: ah, tá bom. Aí sua família ia falar para você: e o que o médico falou? Ah, você falou que eu vou ter poucos dias de vida. Mas e aí, você não vai fazer nada? Não, vou fazer nada não. Tô de boa. É assim que funciona? Não é assim. Quando você recebe um diagnóstico que você está morrendo, você, a primeira coisa que você começa a fazer é procurar meios para cura. Por exemplo, se o médico falar para você que você precisa fazer um exercício físico por causa do seu coração, você vai ter que fazer. E você vai procurar os métodos, os meios para você procurar uma ajuda. E é assim também. Você precisa então saber seu coração, sua oração, seu relacionamento com Deus em relação à sua oração. Está bem? Se não está bem, o médico está dizendo para você: olha, seu coração está parando. Seu coração está parando. Você precisa resolver isso. A oração é o alimento. A oração é onde bombeia, é onde passa toda a vida para o seu coração. Você só vai receber vida se as suas orações estiverem em dias com Deus. A oração tem que participar daqui da igreja todo domingo? Não. Isso pode acontecer no ônibus, no carro, isso pode acontecer a qualquer momento. É o seu relacionamento com Deus. Lembre-se, é você falando e sendo correspondido. Isso se chama fé. Amém? Tudo que você declara não é pelo que você está vendo. A fé é pelo que você acredita, que você crê. Eu quero declarar aqui que este ano será um ano de bênção sobre a PIB do Pedra 90. Eu estou declarando algo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E se eu estou falando isso com sinceridade no coração, Deus está ouvindo o meu coração. Quando você declara algo que você quer começar de forma diferente, você começa a declarar isso, Deus está vendo o seu coração. Você quer começar um ano diferente esse ano? Deus vai sondar o seu coração, não suas atitudes. Porque suas atitudes interessam para o homem, para Deus não. O que interessa para Deus é como você vai começar. É como você vai fazer. Se você começar de forma, se você começar olhando para aquilo que está no seu coração, você pode ter certeza que Deus estará olhando aquilo que você está entendendo o propósito de Deus. Como está seu nível de relacionamento com o louvor? Como é que é? Por exemplo, uma coisa que eu quero dizer aqui, que eu bato muito nessa tecla. O louvor, quando toca na igreja, toca você? Aí você fala assim: toca, pastor. Toda vez que o ministério começa a tocar, eu sinto a presença de Deus. Ok. Agora, o teste não é esse. O teste é: você louva quando você não está aqui? Esse é um problema. Porque se você não louva quando você não está na igreja, quando você não está em comunhão com o corpo, o problema é grave. Seu coração está parando. Você está sobrevivendo por máquinas. Vocês estão entendendo? Você está no meio de um aparelho. Você sair daqui do aparelho, você morre. Então, o que você tem que fazer? Pastor, o que é o segredo? O segredo é você ficar louvando. O louvor deve fazer parte da sua vida. Presta atenção, a sua casa, o ambiente da sua casa muda quando você coloca um louvor. Quando você coloca o louvor, o ambiente muda. Se o ambiente está esquisito, você pega e fala: não, peraí, vou mudar isso aqui. Bota um louvor ali, começa a adorar, começa a declarar palavras proféticas, começa a declarar a vida de Deus, começa a declarar que isso vai acontecer, começa a declarar a presença de Deus, o louvor, ele vai incendiando aquele ambiente. E aí você precisa, então, estar conectado com o seu louvor. Ele não pode ser um aparelho na sua vida espiritual. O louvor, ele incendeia, há um fogo no louvor, mas aí quando você, fora daqui, você não sente isso, é um problema. Então, o que você deve fazer? Tem até um velho ditado, né? É que quem canta os males espanta, né? Tem um ditado assim, não tem? Sim ou não? Tem, né? Eu conheço bastante ditado. Aí eu estava só em dúvida nesse aí. Mas esse é famoso. Tem muita verdade nisso. Mas nós que cremos em Jesus, não basta cantar qualquer coisa. Não é cantar qualquer coisa. Porque muitas vezes nós cantamos da boca para fora. Nós precisamos cantar a composição que Deus deu para você. Qual é a composição que Deus deu para você? Escolhe uma música que fala na sua vida. Escolha uma música que conta a sua história. Viva ela. Escolha uma música que você pega e fala assim, cara, isso aqui falou comigo. Porque as músicas também falam com você. As músicas falam. Então escolha uma música que fala contigo e começa a ser ministrado. Começa a sentir a presença de Deus através dessa música. Como está seu nível de relacionamento em relação ao jejum? Ah, pastor, eu não jejuo. Para que jejuar? Você só jejua quando o pastor ele pede para você jejuar? Você só jejua quando há um acampamento? Quando há um evento na igreja? Ou você jejua? Para que serve o jejum? O jejum serve para matar a carne. O jejum serve para aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou distante de Deus. Eu não estou orando. Eu estou só na internet. Ah, eu fico no celular o dia inteiro. Ah, eu fico muito na televisão, assisto muita série. Ah, eu fico muito... Ah, pastor, eu fico desconectado demais. Você está falando aí de oração. Meu problema de oração é porque eu fico muito no celular. Talvez é isso que está atrapalhando eu de orar. Sabe o que você faz? Jejum. O que é jejum? Jejum é você reivindicar, tirar algo que está atrapalhando você, a sua conexão com Deus. É matar a carne, porque talvez a internet, ela está ali só para fortalecer a sua carne, só para fortalecer os seus desejos. E ela está consumindo você, e o tempo está passando e você está ligado naquilo lá. Você não está vendo mais nada que está ao seu redor. Então você fala assim, ó, para. Eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar, eu vou tirar isso aqui da minha vida, por um período, para me mostrar que não é ela que manda, não é a carne que manda, é Deus quem manda em mim. Isso aqui está me levando para o poço, está me tirando da presença de Deus, está me tirando do relacionamento com Deus. Então eu vou começar a tirar algumas coisas da minha vida por um período. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui e vou adquirir isso aqui. O Bom Dia Amigo é um exemplo. E eu vou começar a ler e buscar a Deus. E vou começar aqui a ter um momento a mais com Deus. O tempo que eu tinha aqui, eu vou transferir para cá. O tempo que eu gastava aqui, eu vou gastar aqui. E eu vou investir. E aí o meu coração vai ficar saudável. Digo, meu coração vai ficar saudável. Porque se você ficar aqui, o seu coração vai estar doente. Vocês estão entendendo? Há um problema aqui? Não. O problema daqui, sabe qual é? É quando você faz muito isso aqui e esquece disso aqui. Esse é o problema. Como está seu nível de relacionamento com a leitura bíblica? Ah, pastor, eu não leio. Há muito tempo eu não leio Bíblia. Pois é. Vejam, quando você não lê Bíblia, você não ouve a Deus. A oração, você fala. A Bíblia, você escuta. Você está entendendo? A oração, você fala, a Bíblia, você escuta. Então, quer dizer, quando você está conectado com Deus, orando, 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 e você quer uma resposta de Deus, ao momento você pega ali uma leitura, Deus vai estar falando contigo e vai falar. Ele fala e você fala, uau, é isso que eu precisava ouvir. Talvez você ouve isso aqui, ou você ouve isso através de um profeta, através de um pastor, através de um ministro, mas Deus fala através. E a leitura é importante, a leitura é alimento, a palavra é alimento. Diga, a palavra é alimento. Ela não vai deixar você só cheio de conhecimento, que é bom, mas vai alimentar o seu espírito. O seu espírito vai ficar forte. Amém? Veja, como está o seu nível de relacionamento à leitura da palavra? Como está o seu nível de relacionamento sobre as influências? Veja, você foi separado e escolhido por Deus para influenciar uma geração. Certo? Mas você tem feito isso? Você tem influenciado pessoas ou sido influenciado nesse período? As pessoas têm falado na sua vida ou você tem falado na vida das pessoas? O que está acontecendo? Faça esse exame. Você está na mesa dos médicos dos médicos. Analisa. Você está influenciando ou está deixando ser influenciado? Se você está deixando ser influenciado, seu coração está doente. Seu coração não está em Deus. Aí você precisa fazer o quê? Peraí. Deus me chamou para um propósito. E eu preciso obedecer a Deus. Então eu vou entender que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do irmão, da irmã. E eu preciso começar a falar sobre isso. É um assunto que é muito melhor você falar do que Deus fez na sua vida do que o irmão lá falar de coisas que lá fora estão acontecendo para você e isso te impressionar. Vai ter uma festa tal, em tal lugar, e você fala, uau, é isso mesmo que está acontecendo aí fora? Que legal! As pessoas estão te influenciando. Você não consegue mais falar, olha, minha igreja é top. Cara, você chega lá, as pessoas, é uma comunhão, os irmãos te recebem muito bem, sabe? Nós temos palavra boa, nós temos um louvor bom, abençoado, nós temos um ambiente climatizado. Você não consegue fazer nada disso mais. As pessoas lá fora falam para você, olha, lá em tal lugar, na esquina tal, no bar tal, é top. E você fala, uau, é isso mesmo. Vocês estão entendendo? Como é que está o seu relacionamento? Você está influenciando ou está sendo influenciado? Você está deixando com que as pessoas sabe o que aconteceu? Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir porque de repente tem alguém aqui que não saiba a minha história. Eu estava evangelizando no bairro e era uma boca de fumo a casa de um dos meus amigos mesmo, de infância. Só que eu fiquei tanto tempo longe do bairro que eu não sabia que lá virou uma boca de fumo. E aí eu estava procurando ele e estava ali na frente, e estava entrando e saindo um monte de gente lá de dentro, entrando e saindo, e eu inocente, era 11, meia-noite mais ou menos, e saiu um rapaz lá de dentro da casa. Nós estávamos bem distantes, nós estávamos quase no meio da rua mesmo, conversando, e saiu um dos caras lá assim e tal, olhou para mim e falou, ué, André, é você? Eu falei, é eu. Aí ele pegou na minha mão assim, bateu muito forte, né? Plá, até estalou. Quando ele bateu na minha mão assim, eu senti os ossos da mão dele. Estava tão magro. A droga estava acabando tanto com ele. Ele estava tão diferente. E aí, cara, onde é que você está? Você sumiu? Eu falei, eu estava na igreja. Jesus salvou minha vida, a minha casa, a minha família. Você não sabe, você não tem noção o que aconteceu. Olhando nos olhos dele, ele olhou para mim e ele disse assim, foi a melhor coisa que você fez. Foi a melhor coisa que você fez. Isso não esqueci até hoje. E o que veio no meu coração é, se você sabe que essa é a melhor coisa, se você sabe que este é o melhor lugar, qual é a dificuldade de você vir? As influências. As pessoas lá fora estão doidas para você sair daqui e ir para lá. Mas eles não vão falar isso para você. Eles vão dizer para você, aqui é o melhor lugar, mas aqui também é bom. Mas eles estão morrendo. Estão morrendo. Hoje muitos amigos meus, eu não perdi nenhuma amizade. 14 anos já que eu estou na igreja, 10 anos já à frente do trabalho. E encontro com os meus amigos, inclusive essa semana eu recebi um lá de Brasília, que foi embora para Brasília, chegou, ficou na minha casa. Para vocês terem uma ideia, ele cuida de um bar lá em Brasília, na Samambaia. Então ele cuida lá de um bar, ele é dono de um bar, e ficou na minha casa, hospedado. Claro, não levou bebida lá para dentro da minha casa, me respeita. A gente conversou, brincou, contamos as histórias, tudo. Mas veja, irmãos, ele me manda mensagem, ele assiste, ele ouve, ele assistiu agora a mensagem da sede, ele me assiste, ele ouve os conselhos. Eu tenho todas as minhas amizades, eu não fui influenciado por elas. Por quê? Porque eu decidi um dia, eu conheço, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei da minha história, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez. Muita gente não sabe, muita gente vão querer falar na minha vida. Mas olha, já pensou se esse rapaz chega em mim e querer falar para mim que aqui não é o melhor lugar? Olha o exemplo que ele está dando. Mas muitas vezes nós vemos os maus exemplos e seguimos ele. Seguimos os maus exemplos. Talvez você está aí impressionado, você está triste. Ah, mas a igreja aqui poderia ser diferente. Não, não poderia ser diferente, porque você só olha a igreja como esse prédio. A igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Somos nós, é nós. Se tem que mudar alguma coisa aqui, isso tem que partir de nós. Se tem que melhorar alguma coisa aqui, tem que começar a melhorar de nós. Nós não podemos começar a apontar para as pessoas, para os vizinhos, olha, é esse, é aquele. Não. O nosso coração, se a gente não tomar cuidado, ele está nos enganando. As informações que nós temos não são reais. É aquela história do avião. Você acha que está acontecendo alguma coisa, mas é uma mentira. A verdade está escondida dentro do seu coração e você já sabe a verdade. Só que nós não falamos. Nós não queremos ser confrontados. Então, e por último, para encerrar, é o nível de relacionamento com seus pais. O nível de relacionamento com os pais mostra como está o seu coração com Deus. O seu pai, a sua mãe, foi colocado na sua vida como uma referência. E ainda que eles não sejam os melhores pais para você, seu coração tem que estar blindado. A Bíblia diz, o único mandamento de promessa, o primeiro, né, mandamento de promessa que Deus traz é honrar os seus pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre os teus pais para que prolongue os seus dias na terra. Honre. E veja, irmãos, o que nós perdemos foi a honra. Essa geração que temos hoje, ela não honra os pais, ela não honra a liderança, ela não honra os seus pais espirituais, os seus pais legítimos, e não honra a Deus. Como é que você honra? Não é com presente, muitas vezes é com presença. A presença às vezes é muito mais do que um presente. Aí quando eu digo sobre a oração, eu digo o quê? Muitas vezes você fala, não, não vou orar não, não vou falar com Deus não. Você não está honrando a Deus, porque quando você dorme brincando, dorme na presença, você está honrando seu pai. Davi, sabe qual foi um critério fantástico que eu vejo na passagem de Davi? É que enquanto estava tendo festa dentro da casa de Davi, enquanto os irmãos dele estavam todos lá comemorando com Samuel, enquanto os anciões e todo mundo estava lá na festa, Davi estava trabalhando. Então, o que é isso? Davi, ele não saiu, porque ele honrou o pai. O pai dele, quando Samuel fala, acabou os moços, Jessé fala assim, não, não acabou não. Ainda tem um que está lá trabalhando. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, eu conheço meu filho, o meu filho é obediente. O meu filho, ele é menino ainda, é adolescente, mas ele é obediente, eu sei onde ele está. Ele está trabalhando. E sabe, a confiança que Jessé tinha com Davi, era que as ovelhas era toda a finança da casa, toda a parte financeira estava na mão de Davi. O pai confiou na mão de Davi. Então veja, tem lá o que está trabalhando lá fora, chama ele, não vai começar enquanto ele não chegar, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Foi chamar Davi, por conta do coração de Davi. Davi honrou os pais. Um adolescente normal. Um adolescente normal. Quantos aqui são adolescentes? Levanta a mão aqui. Me vê os teens. A galera tá aqui, ó. Mas veja, eu não tô dizendo dos teens aqui, mas eu tô dizendo um adolescente normal. Vocês não são normal, vocês sabem disso, né? Vocês não são normal. Diga aleluia. É, vocês não são normal. Mas um adolescente normal, ele é o seguinte. Nós estivemos no Radicais Livres em Goiânia. Nós estivemos lá. E aí nós estávamos lá e Fernandinho foi tocar. Aí Fernandinho subiu um palco e começou a tocar, tocar, tocar. Ele parou no meio do show. Ele parou no meio do show e falou: para aí. Dá licença. O pessoal começou a tirar foto dele, ele incomodou ele. Ele não queria que o pessoal tirasse foto. Chamando para tirar foto, tal, tal, os adolescentes lá, tudinho. Irmãos, um adolescente, isso é normal. É normal. Se tivesse aqui, vamos colocar um artista aqui, um cantor gospel, que estivesse aqui visitando a Pedra 90, chegasse aqui e nós tivéssemos um evento, aí ele subir lá para conversar com o pastor Cícero: ô, pastor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu, tal, tal. E aí os adolescentes que estão visitando a igreja aqui, eles vão lá e ficam lá naquele corredor do gabinete ali. Ah, que hora que ele vai sair? Ei, será que ele vai tirar uma foto com nós? Será que ele vai fazer isso aqui? Será que vai? André, vê lá com o Cícero, fala para ele, ó, na hora que ele sair, fala para ele não esquecer de nós, não. Um adolescente normal, você está entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. O normal, ele fica assim, meio que querendo. O radical, que é o que nós temos aqui, ele está trabalhando ali na cantina, nesse evento. Ele está trabalhando ali na mídia, nesse evento. Ele está trabalhando aí na portaria, nesse evento. E ele vê os adolescentes tudinho, ó, tudinho, subindo lá. O que está acontecendo ali? Ah, está acontecendo aqui. Nós vamos tirar uma foto ali. Vamos tirar uma foto ali com tal pessoa lá, tal, tal, tal. É, tá bom. Mas eu não vou sair daqui, sabe por quê? Porque eu sou obediente ao meu pai. O mais importante é o serviço que o meu pai colocou eu para confiar. Ainda que parece que é simples, ainda que parece que eu estou um esquecido aqui, porque é assim que Davi era visto, um esquecido lá no campo. Ainda que as pessoas estão achando, ainda que você ache que você está sendo esquecido, Deus está contemplando tudo que você está fazendo. Então, não saia daquilo que Deus mandou você fazer, continue fazendo. Ainda que as pessoas estejam lá comemorando, dançando, fazendo a festa e deixando você para limpar, não esqueça, Deus está contemplando tudo que você está fazendo. Uma hora vai chegar, o óleo vai descer e você vai ser honrado. Primeiro, honre os seus pais. Honre aquele que designou você para fazer. Honre aquele que está colocando você ali para fazer. Porque sua hora vai chegar. Deus, ele fala: olha, vai, porque eu vi o coração daquele adolescente. Ele não é igual aos outros. Ele não é igual aos outros. O coração dele é bom. Veja, o coração de Jessé que estava lá, que era o primeiro para ser ungido, o que aconteceu? Foi o primeiro a fugir de Golias. Foi o primeiro. Mas Davi falou: não, ele vem com espada, vem com tudo isso aí, deixa ele vir. Eu estou confiante, sabe por quê? Porque eu tenho um relacionamento íntimo com o Pai. Deus conhece meu coração. Irmãos, eu quero convidar você, nesse exato momento, a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça e fazer uma pequena reflexão de como está o seu coração. De como está o seu coração? O seu coração está bem? O seu coração está bom? Ele está batendo bem? Você está com relacionamento com Deus muito bom? Como está o seu relacionamento com a liderança? Como está o seu relacionamento com os seus líderes? Está bom? Sonde o seu coração, porque Deus já viu. Deus já viu. Como é que está o seu relacionamento com o pastor? Como é que está o seu relacionamento com o pai? Como é que está o seu devocional? Como é que está a sua oração? Como é que está o seu louvor? Como é que está a sua intimidade com Deus? Você está diante do médico dos médicos. Ele quer trocar o seu coração. Davi, ele sempre pedia isso para Deus, trocar o coração. Você pode fazer isso também. Você pode colocar a mão no seu coração e pedir para Deus: Deus, tira esse coração de pedra e coloque um coração de carne, sensível para ouvir a tua voz. Você pode fazer isso. Se você sente que o seu coração não está bem espiritualmente, você pode fazer essa oração pessoal. E faça isso em particular. Fale com Deus. Deus chamou você para ser diferente, e talvez você está igual aos outros. Deus chamou você para ser um influenciador, e você está sendo influenciado. Faça isso agora. Coloque a mão no seu coração e declare algo para Deus. Fale com Deus. Invista um período de oração com Deus. Fale para Ele o que você está sentindo. Fale para Ele o que você está passando. Conte para Ele as suas dificuldades. Fale para Ele. Não deixe que o inimigo coloque barreiras no seu relacionamento com Deus. Comece diferente. Seu ministério está apenas começando. Nós iremos começar as nossas atividades agora, dia 12 de fevereiro. Não comece de qualquer jeito. Comece diferente. Decida começar diferente. Fala: Senhor, eu não tenho um relacionamento bom. Eu não estou tendo um relacionamento bom. Decida. Faça isso hoje. O ministério? Pode tocar? Olhe para cá, irmãos. Eu tenho duas coisas para falar. Dois testemunhos, bem rápido. E eu creio que vai servir para nós hoje. Primeiro, um testemunho de um pai e um filho. O filho estava contando que ele nasceu num lar cheio de problemas. Um pai alcoólatra que batia na sua mãe. E um dia eles decidiram se separar, e ele foi morar com a mãe. E ficou morando com a mãe, ainda criança. A mãe faleceu. Aí ele ficou na rua, morando na casa de um, na casa de outro. O irmão mais velho casou. E aí, eram três irmãos. Aí o irmão mais velho veio e buscou ele. Falou: vamos casar, vamos morar com a gente. Eu acabei de casar, eu tenho uma casa agora, tenho um trabalho. Você vai morar com a gente. Ele tinha apenas 10 anos, 10 para 11 anos. Não sabia o que era a mãe, o pai. Mas o que ele lembra é que o pai dele batia muito. Bebia, ficava meio doido. Ele não sabia qual pai ele ia encontrar no dia que ele chegava em casa. Será que eu vou encontrar o pai bom ou o pai ruim? Será que eu vou encontrar quem hoje? E ele ficava falando. Ele vinha da escola, ele ficava com medo. Aí a mãe dele morreu. Aí ele foi. O pai dele voltou e falou: eu vim buscar vocês. E buscou ele e o outro irmão. Você quer morar comigo, meu filho? O pai bom foi lá. Ele: pai, eu quero. Eu quero morar com o senhor. Aí, então vamos. E aí liberaram os meninos e eles foram morar com o pai bom. Mas o pai bom não mudou. Um dia ele era bom, outro dia era ruim. Um dia ele estava bem, outro dia ele estava bêbado. E foi assim. E ele foi cansando. Quando ele completou 11 anos, eles sentaram na mesa. Ele decidiu falar com o pai. 11 anos de idade. Já estava vivido com 11 anos. Já morou muito sozinho com 11 anos. Ele virou para o pai e falou assim: pai, você quer saber de uma coisa? Eu tenho algo para falar para o senhor. Fala, meu filho. Eu não quero mais morar com o senhor. Como assim, meu filho? Não, eu não quero mais morar com o senhor, não. É por quê? É porque o senhor não tem sido um bom pai. Aí ele olhou assim. Ficou impressionado com aquela fala daquele menino. Ele disse: olha, filho, é verdade. Eu não tenho sido um bom pai para você mesmo. mas o Pai te ama. Saiba disso, o Pai te ama. Daquele dia, ele foi. Começou a morar sozinho. Com 11 anos, começou a ir para um orfanato, ia para um lugar, ia para outro, começou a cuidar de carro, começou a cuidar das coisas, mas ele decidiu não morar mais com o pai, porque ele estava cansado daquela vida. O pai dele também veio a falecer. Ele morreu. Depois de velho, ele está contando esse testemunho. E ele conta que ele fala que a última coisa que ele falou para o pai dele é que o pai dele não foi um pai bom. E ele se arrepende muito disso. Ele se arrepende porque ele poderia evitar isso. Ainda que o pai dele não fosse bom, ele deveria honrar o pai. E a última lembrança que ele tem do pai é aquela conversa na mesa, dizendo: eu quero, não quero mais morar com o senhor, porque o senhor não é um bom pai. Os erros, as falhas, todo mundo tem. Às vezes o inimigo, ele vai começar a colocar ela em destaque para te afastar do propósito de Deus. Muitas vezes você está aqui na igreja, o inimigo vai começar a mostrar para você as falhas do pastor, as falhas do irmãozinho que está do seu lado, para tentar te tirar das bênçãos que Deus tem para você. Todo mundo tem falha, mas você é a igreja. Você pode mudar isso. Está nas suas mãos. Não transfira isso para outras pessoas, responsabilidades que também são suas. Não fica investindo em coisas erradas. Eu estava agora, essa semana, eu contei isso no acampamento. Estava indo para a loja. Aí eu estava passando, ia lá levar a pastora para almoçar. Estava andando no corredor, encontro um tio muito... Há muito tempo eu não via meu tio, base de 10 anos. E é um tio distante. Ele ficou tão feliz de me ver, mas ele ficou com medo de eu não cumprimentar ele, porque é muito tempo. E eu reconheci ele. Tio, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Como é que você está? Eu estou bem. Aí ele virou para mim e disse assim: eu estou orgulhoso de você. Você mudou, você cresceu e você me orgulha. Tenho muito orgulho de você. Eu carregava você no colo, eu carregava você no braço, e conheço a sua história, conheço a história da sua família, eu conheço a história da sua casa. Você era um improvável, mas Deus cuidou de você. Eu acompanho, eu vejo as notícias, eu vejo como você está andando, eu vejo como você está caminhando. Você hoje é uma referência na sua casa. E começou a falar muita coisa para mim, sabe? Ele começou a me abençoar, irmãos. Eu ouvindo aquele lá, o olho dele encheu de água, o meu também, e a gente se abraçou. E aí ele foi. Aí sabe o que, que eu cheguei? Eu sentei, a Joyce não entendeu nada. Não falei nada para ninguém nesse dia, eu fiquei lá na minha, no cantinho. E à noite Deus falou comigo. As palavras que ele falou para mim, naquele corredor, Deus falou para mim. Quando eu fui orar, Deus viu maturidade. Você está entendendo? Deus viu maturidade. Ele falou assim: você cresceu, você avançou, tudo que você passou não impediu você de chegar aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado. Deus está vendo a sua maturidade. Fala para ela. Fique de pé em nome de Jesus.